O senhor esteve no meu estado já por duas vezes. Infelizmente, na primeira vez, numa audiência pública, e eu tive a oportunidade de presenciar e lamentei para o senhor, na gestão do então governador Binho Marques, né? Uma audiência pública onde teve uma participação maravilhosa. No outro dia, eu comprei os jornais e trouxe para o senhor. A imprensa sequer deu uma linha, não deu uma linha. Graças a Deus, e eu vi o senhor dizendo aqui agora, que o senador Tião Viana, o nosso atual governador, teve a sensibilidade de criar uma comissão para rediscutir as multas do IBAMA e do IMAC. Não é isso? Pelo menos foi o que eu ouvi da sua boca. Isso me tranquiliza, porque a situação o senhor já conhece e o senhor ouviu aquele depoimento lá naquela audiência pública de Boca do Acre. Então, na verdade, eu só queria lhe parabenizar assim, pela sua sensibilidade de ir ao encontro das pessoas, pelo menos daqueles que não têm a oportunidade de vir aqui. Eu, quando cheguei no seu gabinete, vi a presença do Chico Corrente, que é um morador lá do Rio Puru, e lá das beiras de Boca do Acre abaixo, ainda dá uns dois dias de voadeira. Então, isso é legal, porque as pessoas... A aflição e angústia dessas pessoas que estão naquela situação muito difícil, você está dando oportunidade para que essas pessoas possam se manifestar. Pelo menos é o direito que nós chamamos lá no Acre, o direito de estribuchar. É o direito do cidadão estribuchar. Se vai resolver alguma coisa, é um outro problema. Mas ele está tendo, pelo menos, o simples direito de, pelo menos, espernear. Então era isso, deputado Aldo, parabéns. E... com certeza, eu acho que aqui nós estamos aqui tendo a oportunidade de ter acesso a essa peça aqui, desse seu relatório. E com certeza, os senadores aqui, como Eduardo Braga, que para mim é uma das maiores autoridades lá da Amazônia, e eu conheço porque o maior petecão, 1,96 m, né? Mas o Eduardo é uma pessoa competentíssima. Eu digo porque eu conheci o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o Arthur. Vigílio Viana, uma das maiores autoridades desse país, de conhecedor da nossa região e conhecedor da situação, principalmente do caboclo, né? E fizeram uma política direcionada, pelo menos, para os menos favorecidos. Então, eu acho que esta casa poderá, com certeza, dar uma contribuição e corrigir, se houver a necessidade aqui no Código Florestal. Parabéns, Aldo. Obrigado, Rodrigo.
Muito obrigado, senador Sérgio Petecão, por colaborar com a presidência dos trabalhos. Passa a palavra ao senador Eduardo Braga.
Bem, caro presidente Hollenberg, meu caro presidente Assir Gugaz, meu caro deputado Aldo Rebelo, eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha admiração, do meu respeito e da minha alegria de poder estar hoje aqui debatendo com o nosso deputado Aldo Rebelo a elaboração de uma proposta de um Código Florestal. E eu gostaria de dizer que assino embaixo todas as declarações de apoio ao político, ao brasileiro, ao cidadão Aldo Rebelo. Já tive a oportunidade de fazer isso ao longo da nossa história e ao longo dos embates que já travamos em favor da democracia no Congresso Nacional e fora do Congresso, no exercício da cidadania. Quero dizer que essa questão do Código Florestal, ela tem que estar baseada, meu caro deputado Aldo, basicamente em cima de um binômio: bom senso e equilíbrio. É preciso ter bom senso para entender que nem sempre o que foi executado ou o que é executado nos países desenvolvidos é a solução definitiva dos problemas. Eu cito apenas um exemplo para mostrar isso. Há 3-4 anos atrás, o Brasil era fortemente criticado pelo excesso de regulação no sistema financeiro brasileiro. Se não fosse o excesso de regulação no sistema financeiro brasileiro, os bancos brasileiros não teriam sobrevivido à crise financeira que abateu os bancos dos países mais desenvolvidos e mais ricos, com o subprime e as consequências que isso afetou a economia mundial. Portanto, nem tudo que os americanos fazem é perfeito. Nem tudo que os europeus fazem é perfeito, porque se fosse, nós teríamos colônia eternamente deles e não precisaríamos desenvolver nossas teses e nossos deveres para com o nosso país. E a independência não teria sido proclamada. Por outro lado, é preciso também perceber que viver na Amazônia não deveria ser uma punição. Viver na Amazônia não deveria ser excluído de tudo. Ainda há pouco, o senador Flecha Ribeiro, de que é proibido plantar cana na Amazônia. Cana-de-açúcar, dendê, palma de dendê, etc., é proibido plantar apenas em novas áreas devastadas, mas em áreas já degradadas é possível. O problema é que não, nas áreas degradadas não está proibido. O que não tem hoje é a identificação das áreas degradadas, né? O problema hoje é que não está identificado as áreas degradadas. Portanto, se houver áreas degradadas identificadas, é possível sim. Tanto é assim que eu sugeriria que se discutisse junto com o Código Florestal outras questões. Por exemplo, a questão do clima é tão fundamental para a agricultura quanto a questão do Código Florestal. Porque sem o ritmo hidrológico mantido para a agricultura brasileira, nós teremos grandes problemas. E esta questão do clima, ela vai além da questão apenas hidrológica, ou da temperatura, do ritmo das águas, ela vai também para aspectos mercadológicos. A soja brasileira, se for classificada como uma soja que é inimiga do clima e inimiga do meio ambiente, tem graves e sérios problemas nos mercados. Mas não é, ela não é inimiga, não precisa ser inimiga, mas muitas vezes, se nós não discutirmos isso com bom senso, com equilíbrio, se não houver um equilíbrio entre as posições que aqueles que querem cada vez mais plantar, versus o equilíbrio com as áreas florestais, nós teremos grandes problemas. Veja, eu não sou contra a reforma do Código Florestal, eu sou a favor. Acho que este código que tem aqui a apresentação do substitutivo do deputado Aldo Rebelo tem avanços em inúmeras áreas e tem pontos que devem merecer uma discussão mais profunda. Acho que nós podemos avançar, é preciso discutir a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade tem aspectos econômicos, tem aspectos sociais e tem aspectos ambientais que precisam ser levados em consideração. As áreas consolidadas é uma inovação deste código. Precisamos discutir em que momento deve ser feito o plano de corte. Sou a favor de que seja feito um plano de corte, mas também preciso reconhecer que, se nós quisermos manter a floresta em pé na Amazônia, e se isto é, ao invés de ser um problema, uma vantagem comparativa do Brasil, é preciso que o Brasil implemente serviços ambientais. Aqui neste código, no substitutivo, está previsto alguns artigos sobre a questão dos serviços ambientais. No entanto, o projeto de lei que institui os serviços ambientais no Brasil está paralisado na Câmara dos Deputados. Esta lei dos serviços ambientais tem que caminhar para e passo com a lei do Código Florestal, sob pena de haver um desequilíbrio básico na legislação. Se nós não tivermos estruturado a questão do carbono florestal dentro do Brasil, se nós não tivermos estruturado os mecanismos de compensação ambiental com serviços ambientais, como o Red Plus, nós não teremos autoridade moral para questionar em relação aos países desenvolvidos as compensações na floresta amazônica brasileira. Se nós queremos trazer a discussão com Bill Clinton, com o governador Schwarzenegger, com Obama, presidente Obama veio ao Brasil e não se fez nenhuma menção sobre a Amazônia, nenhuma menção com relação à questão do aquecimento global e nenhuma menção com relação às compensações de uma economia que é altamente emissora de gases de efeito estufa. Portanto, senhor presidente, para concluir, gostaria de dizer que é extremamente importante e meritório o trabalho que o deputado Aldo Rebelo vem engajando. No meu estado, esteve em Boca do Acre, em que pese o nome Boca do Acre, Boca do Acre pertence ao estado do Amazonas, um dos pouquíssimos municípios no meu estado que é agrícola e que precisa efetivamente de uma política diferenciada. Reconheço os avanços que traz aqui para o pequeno agricultor, para os 4 módulos fiscais. No entanto, acho que este debate tem que ter, como sempre, um princípio básico: bom senso e equilíbrio. Os serviços ambientais são fundamentais para uma formulação moderna, equilibrada, de uma discussão de como fazer com que as reservas legais e as áreas de proteção ambiental sejam mantidas e deixem de ser um problema para ser uma solução. Acho que esse é um ponto básico com relação a esta questão. Com relação à anistia, acho que esse será um grande debate, um bom debate que o Brasil terá no Congresso Nacional com relação ao Código Florestal. No mais, quero deixar aqui o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho desenvolvido pelo companheiro deputado Aldo Rebelo.
Obrigado, senador Eduardo Braga, por sua brilhante contribuição. Apelo mais uma vez, eu estou muito à vontade, posso ficar aqui o tempo que for necessário. É um debate interessantíssimo, mas estou preocupado com o compromisso do nosso convidado. Passo a palavra à senadora Ana Rita, nossa penúltima inscrita.
Quero primeiramente saudar aqui os nossos senadores e, de uma maneira especial, saudar o deputado Aldo Rebelo e dizer da importância deste momento, desta audiência pública, envolvendo as duas comissões, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura, discutindo um tema tão importante como é o caso aqui do Código Florestal. Eu gostaria, senhor deputado, na verdade, a gente tem muita coisa para dizer, mas apenas dizer que a minha fala nesse momento não é uma fala apenas da senadora Ana Rita. Eu quero aqui manifestar também as preocupações que os agricultores familiares, os ambientalistas e, de uma maneira geral, das pessoas do meu estado, o Estado do Espírito Santo, que muito têm nos abordado, manifestando as suas preocupações com relação ao que está proposto aqui no Código Florestal. Sabe, senhor deputado? E, diante disso, quero ser breve, gostaria de fazer algumas perguntas, né? Na verdade, não vou entrar no debate, porque o tempo não permite, mas gostaria de fazer essas perguntas e gostaria, na medida do possível, obter as respostas, pelo menos com relação a um dos temas que a proposta nos apresenta, que é com relação ao topo de morro. A pergunta é o seguinte: como suprimir as APPs de topo de morros, montes, montanhas e serras, independente de ser em áreas urbanas ou rurais? Primeiro, segundo a SBPC, essas são áreas insubstituíveis em função da sua biodiversidade e do alto grau de especialização e endemismo da biota que abrigam. Segundo, o Brasil se tornou signatário de importantes compromissos internacionais, como a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção de Áreas Úmidas, em Hanzar. Terceiro item, o ano de 2010 foi o ano da biodiversidade e COP10, Japão 2010. E a participação do Brasil foi ao sentido de ampliar as áreas de preservação da biodiversidade e de redução do desmatamento. Como assumir compromissos internacionais e aqui estarmos trabalhando em legislação em sentido contrário? Esta é minha pergunta, senhor deputado. E a outra pergunta: qual é o embasamento científico para isso? Gostaria de ouvir de Vossa Excelência os devidos esclarecimentos, que são perguntas que nos indagam.
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Agradeço muito a compreensão de Vossa Excelência e passo a palavra à última oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziottin.
Eu também, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência, quero dizer que vou colaborar com o deputado Aldo para que ele não perca o avião. Portanto, não vou fazer nenhuma pergunta, apenas alguns registros. Eu sou daquelas que considero, assim como a maioria que falou, esse debate um debate importante. Eu não sou contra a revisão do Código Florestal, datado da década de 30, O próprio deputado, quando iniciou a sua explanação, disse: o código já foi reformulado há muito tempo. Foi remendado, na realidade. O que nós estamos fazendo, tentando fazer, é transformar aquilo que é uma colcha de retalho numa lei, não de fácil aplicabilidade, mas uma lei que tenha conexo entre si. Então, na realidade, é isso. Quer dizer que apoia integralmente. Entretanto, eu acho que, para preservação ambiental, esse talvez não seja o caminho mais eficiente. E eu dou um exemplo aqui daquilo que o senador Eduardo já falou, acho que o senador Cassol citou. O estado do Amazonas, que é o maior estado do Brasil e, portanto, da Amazônia também, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é o estado que tem maior índice de preservação. Aí eu podia fazer uma pergunta simples: será que o governador Eduardo foi mais eficiente do que o governador Blairo na política de preservação? Não, são dois estados com características diferentes. Um explora a sua produção do setor primário, e o outro tem o maior polo industrial eletroeletrônico da América Latina. E é isso que faz com que, que não haja a pressão sobre a floresta como há no Mato Grosso, por exemplo. Então, nós precisamos discutir saídas para a preservação, são saídas econômicas, é dar sustentabilidade para os estados, para os municípios, para as pessoas. Não adianta chegar para o caboclo, e Vossa Excelência tem andado muito a nossa região, e dizer para aquele ribeirinho que mora lá, a 1,000 quilômetros da cidade de Manaus: ó, não toque fogo, não. Não pode, é proibido tocar fogo. Ele vai limpar a área dele com o quê? Com terçado? É com aquilo que ele vai limpar a área, ele e a família dele. Então, são saídas econômicas de modernização da produção, de investimento nessa região, que vai fazer com que a Amazônia seja efetivamente preservada. Então, deputado Aldo, quero dizer que Vossa Excelência sabe, porque não é uma preocupação só do Parlamento. Vossa Excelência, que faz parte da bancada do meu partido, nos orgulha muito, sabe que nós estamos buscando, se não o consenso total, mas pelo menos em grande parte, do Código Florestal. As divergências que tem não são só entre partidos, são entre pessoas. Na bancada do PCdoB, eu mesmo tenho uma polêmica com o senador, com o deputado Aldo, quando ele coloca a isenção, a não necessidade da reserva legal para módulos de até quatro módulos. Eu acho que esse seria um grande equívoco, mas lhe apoio, por exemplo, totalmente, integralmente, em tratar a Amazônia da forma como ela realmente é. A Amazônia não é uma floresta única, não. A Amazônia tem biomas diferentes e, dessa forma, ela tem que ser tratada. Então, eu sou daquelas que acredita no diálogo, na negociação, e tenho certeza que o Congresso Nacional, Câmara, Senado vão contribuir muito, e principalmente o deputado Aldo, com o seu empenho, nós vamos contribuir muito com o desenvolvimento desse país. Obrigada.
Eu que agradeço à senadora Vanessa Graziottin pela sua contribuição e passo, então, agora a palavra ao deputado Aldo Rebelo.
Boa tarde, senhoras e senhores, senadores, senadoras, presidente Rodrigo Hollenberg, presidente Assir. Eu creio que seria pretensioso da minha parte dizer que vou pelo menos tentar responder às diversas questões, perguntas ou divergências que surgiram aqui ao longo da exposição das senadoras e dos senadores. Quero dizer que não é essa a minha pretensão. Sou muito grato às referências elogiosas e imerecidas das senhoras e dos senhores. O que fiz foi muito menos do que a minha obrigação e o meu dever de brasileiro e de legislador nacional. E é claro que o trabalho ainda apresenta lacunas a serem esclarecidas e preenchidas. E é natural no trabalho humano, ainda mais quando se trata de compor interesses legítimos e contraditórios num país tão cheio de desequilíbrios, de desigualdades regionais, econômicas, sociais, culturais, climáticas, de bioma. Não é fácil. Então, é um esforço que exige, acima de tudo, humildade, né, para saber que vai fazer algo que vai deixar muito a desejar, como uma corrida de bastão, que alguém vai ter que pegar isso e levar mais adiante. Eu fui orientado por duas exigências. Primeiro, a de fazer o esforço de preservar o meio ambiente no Brasil. E o segundo, urgentíssimo, de tirar da ilegalidade 100%, porque hoje, senadora, eu tenho recebido essas preocupações do seu estado, mas tenho também recebido as preocupações de que mais de 80% dos agricultores do seu estado estão na ilegalidade. Mais de 80%.
no estado onde se cultiva em áreas acidentadas, topo de morro, encosta, numa geografia completamente carregada desse relevo, como é a geografia física do Brasil,